Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é Luciano Pascoal. Luciano Schmeike Pascoal. Graduado em jornalismo aqui mesmo na nossa universidade, tem mestrado em ciências sociais na área de antropologia social aqui na UEL. Foi docente no curso de jornalismo aqui da nossa universidade, muito tempo atrás. É jornalista, fotógrafo e cineasta. Atualmente, na produtora Vertigo Filmes. Isso. Bem-vindo ao nosso programa, Luciano.
Obrigado, uma honra estar aqui com vocês.
Luciano, a gente tem como foco discutir a cidade, discutir a cidadania. E a gente sabe que um dos pontos fortes da cultura londrinense é o cinema. Você, Rodrigo Grota, que a gente já entrevistou aqui, tem muita gente trabalhando com cinema. Fala um pouquinho para a gente essa ligação do cinema com a cidadania.
Total. Antes do cinema vem o jornalismo, né? Porque assim, também não existe cidadania sem jornalismo. Então, eu me descobri jornalista muito cedo, porque conheci um jornalista que até hoje é muito amigo meu, e ouvindo as histórias dele, eu falei, não, é isso que eu quero ser. E aí, do jornalismo para o cinema foi um pulinho, porque o que eu continuo fazendo em cinema hoje é um jornalismo mais aprofundado, que são documentários, né? O documentário tem essa perspectiva de discutir a cidade, discutir a sociedade, discutir a cultura, discutir memória, né? Preservação de memória. Não existe cidadania sem preservação de memória. A gente não consegue pensar o futuro de uma cidade sem resguardar o que foi feito na sua história. Então eu venho nos últimos anos me dedicando a isso. Então uma coisa está diretamente ligada à outra. O cinema como arte, a gente agora recentemente teve o destaque de dois filmes brasileiros concorrendo, um ganhou o Oscar, o outro concorreu. São filmes que trabalham a memória, né, essencial para a nossa cidadania, que é justamente, inclusive a gente, eu ia falar hoje, mas dá para cortar depois, porque hoje é aniversário do golpe de Estado, né? Uma época retratada por esses filmes e que é o cinema fazendo o papel dele de discutir o nosso papel como cidadão, como preservação, como um personagem ativo que reescreve, que escreve a sua história, mas nunca deixando de lado aquilo que os nossos antepassados fizeram. Então, o cinema tem esse papel fundamental.
Para não deixar esquecer.
Para não deixar esquecer, né?
Recentemente, a gente assistiu ao lançamento de um filme que você produziu, um documentário, sobre Artigas. Vila Nova Artigas, um arquiteto importante no cenário nacional, até internacional, e que teve uma passagem por Londrina e deixou marcas registradas. Como foi esse trabalho?
Esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho. É o meu último trabalho. Chama Londrina, a cidade moderna de Artigas. Londrina é o que é hoje, o rumo que ela tomou graças à vinda do Vila Nova Artigas para cá. Há no documentário uma cena, uma fotografia, inclusive, do Matsunaga, né, que era o dono do Forte Estrela, uma fotografia aérea da cidade, onde já aparecem os prédios que o Artigas construiu aqui. A Casa da Criança, hoje Secretaria de Cultura, o Edifício Autolon, o Ouro Verde e a Antiga Rodoviária. Nessa foto aérea, você vê esses monumentos arquitetônicos e você olha em volta, a cidade não tinha nada, nem a concha acústica existia, né? Então, assim, é uma pista para a gente entender que a vinda dele para cá, numa cidade que tinha 30 mil habitantes, a maioria no campo, né, mudou os rumos da cidade. A gente não tem dúvidas disso. Então, a importância dele para o que a gente, a cidade que a gente vive hoje, é fundamental. E pensar que é um capítulo, o grande mérito desse documentário é que é um capítulo que não foi contado. Há um documentário sobre a vida dele que Londrina é tratada muito superficialmente. Então a gente se debruçou com mais carinho, com mais atenção sobre essa passagem dele, entrevistando jornalistas como Whitson Schwartz, Domingos Pellegrini. A gente foi até São Paulo entrevistar a filha dele, a Rosa, e a gente montou um documentário de 37 minutos em que a gente se debruça sobre esse capítulo fundamental da nossa história.
A gente sabe, aqui conversando, onde estão esses marcos arquitetônicos, mas para quem está nos escutando, são edifícios, são obras importantes que estão no centro da cidade de Londrina, chamado Centro Histórico. E a cidade meio que cresceu em volta disso. Essa vinda do Artigas a Londrina e o fato dele ter trazido uma concepção arquitetônica nova para o padrão da cidade. Era uma cidade começando, riqueza chegando. E você falou muito bem dessa história de ele ter sido a cidade depois dos projetos do Artigas. A cidade de Londrina, especificamente, ela dá valor para esse marco?
É uma boa pergunta. Não dá o valor, óbvio que não dá valor, como deveria. A gente tem... O valor que a gente dá para a história da nossa cidade vem da iniciativa de algumas pessoas, de historiadores, de professores. O SESC Cadeião agora tem um percurso histórico que eles fazem pelo centro da cidade. O professor Leandro Magalhães, que está no documentário, também ele é da Unifil, ele tem um roteiro histórico no centro da cidade onde ele explica a importância desses monumentos, a origem desses monumentos, não só desses monumentos, mas de outros prédios históricos ali do centro. Então, são iniciativas muito individuais, né? E alguns projetos que surgiram... Bom, esse é um projeto que surgiu também com essa preocupação, né, de preservação dessa memória. Mas o poder público em si... Mas acho que faz... É muito difícil a gente ver o poder público preocupado com isso, porque vem um discurso de que o poder público tem que se preocupar com outras coisas, com segurança, com saúde, educação. Mas a preservação da cultura reflete na saúde, reflete na educação, reflete na segurança da cidade, né? Onde você investe em cultura, você diminui a fila no SUS. Onde você coloca um violino, você tira uma arma. Onde a cultura, um projeto cultural se instala, o tráfico sai dali. Então, cada vez que você... E a cultura, quando a gente fala de cultura, é toda uma vasta série de manifestações que vai desde a periferia até o centro da cidade. Todas essas manifestações, seja teatro, música, cinema, festivais, movimenta e mostra uma cidade que quase sempre o garoto e a garota, que principalmente da periferia, não enxerga. Né? Uma cidade, um futuro de uma cidade onde tem oportunidade de trabalho, de estudo, de manifestação, né? De se manifestar como pessoa. Então, cada vez que você investe em cultura, você muda os rumos de uma vida, de uma sociedade, de uma comunidade, de um bairro. Então, isso é fundamental para a promoção da cidadania. É claro, a gente vive numa cidade em que o orçamento da cultura é o menor da prefeitura.
E sempre ameaçado.
E sempre. Tem vereador, essa turma idiota, que tem vereadora que propôs tirar dinheiro do PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para comprar arma. Olha o nível dessa gente, né? Mas são pessoas que nunca foram ao teatro, são pessoas que nunca assistiram uma orquestra sinfônica da UEL, são pessoas que nunca foram a um festival de teatro, nunca foram a um festival de música. Então eles não têm a mínima ideia do valor da cultura, né? São pessoas emburrecidas, ignorantes. E o papel dessas pessoas é essa mesmo, né? Ameaçar. Mas a gente faz parte de um movimento de resistência, né? A gente sempre vai resistir. O cinema é um movimento de resistência, sempre foi e vai ser sempre.
já que nós estamos falando dessa história, dessa resistência, tudo, volta um pouquinho. Como foi você chegar no cinema? Como foi o cinema com o Luciano?
Olha, eu venho de uma geração em que a gente assistia filme em VHS. Quando eu me formei...
Espera só um pouquinho. O que é VHS para um público que provavelmente nem imagina?
É muito legal. Eu sou de uma geração privilegiada, porque a gente viu a transformação, né, das mídias, né, da película de cinema passando... para o Umatic, que era uma fita. Eu comecei a trabalhar em televisão como cinegrafista. Era uma fita
grande,
grande.
Com poucos minutos.
Tinha um gravador gigante que se carregava pendurado. Depois veio o VHS, que é essa câmera com uma fita menor, né, mais estreita, beta, enfim. Daí vieram as mini DVs, e o CD, e por fim agora é tudo digital, né? Você grava tudo em memória. Então eu sou numa época em que eu assisti toda essa transformação. E uma época que a gente ia assistir filmes ali no Ouro Verde, no Cine Teatro Ouro Verde, no Vila Rica, né, que ressurgiu depois de anos. Né? Aliás, isso é um movimento extraordinário aqui dentro da cidade. E os filmes eram todos em película, né, em filme, não eram digitais. O cinema sempre fez parte da minha vida e, como jornalista, o cinema é matéria-prima, né, para investigação, para desenvolvimento de linguagem, para conhecimento da história. Então, sempre estive ligado ao cinema. E depois, eu sempre falo, é um processo natural. Né? Porque na televisão, eu trabalhei muitos anos em televisão, você fazia reportagens, e aí você vai conhecendo maneiras de captar som, de captar imagens, de iluminação, de trabalhar em equipe. E quando surgiu o movimento do cinema em Londrina, o Londrina tem o mais longevo festival de cinema do Paraná, né? São 27 edições, ou 28ª, enfim. Está indo para quase 30 anos de festival. A gente começou lá atrás, né, do festival, assim, em Super 8, que é uma outra película, né, outra bitola de cinema pequenininha. Então, toda essa rapaziada que começou no cinema lá atrás continua fazendo cinema na cidade. Né? E são engenheiros, jornalistas, historiadores. Né? O Rodrigo Grota, além de jornalista, também é doutor em história. Então é um processo natural, você acaba sentindo a necessidade de... eu, como jornalista, qual que é a principal função de jornalista? É contar história. E o cinema é uma maneira de você contar história com uma duração maior, de uma investigação mais aprofundada, você experimentar linguagens diferentes, maneiras de narrar diferentes e vasculhar a vida de personagens que... muitas vezes são invisíveis, né? Se você for contar a história de Londrina, boa parte dessa história é contada pela elite, né? Se você entra no Museu Histórico hoje...
É o Museu da Elite.
Como boa parte dos museus do mundo, as profissões que estão lá são as profissões da elite. Você não vai ver o carroceiro, o celeiro, né? O carpinteiro, não vai estar lá dentro do museu. Mas vai estar o dentista, vai estar o médico, vai estar o dono do posto de gasolina.
E, né, o café e sua riqueza.
O café e sua riqueza. Então, o cinema te dá essa oportunidade de você investigar outros personagens importantes da história e jogar esses personagens para as pessoas conhecerem.
Então, nós estamos falando de cinema, de sua importância. Você já falou algumas vezes aí no Rodrigo Grota, no festival que Londrina mantém, e a gente tem umas histórias, e já fiz essa pergunta aqui mesmo, no nosso programa, para o jornalista cineasta Rodrigo Grota. Com esse potencial, com tanta gente trabalhando e produzindo, a gente sente falta de um curso de cinema para dar vazão para tudo isso. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é João do Santo Silva Beleléu, Fogo Negro Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Beleléu.